Amigo e amigo ouvinte do Análise Verdão, tudo bem com você? Começando mais um podcast pós-jogo, hoje para falar sobre a vitória do Palmeiras por 2-1 sobre a Juazeirense, jogo realizado em Londrina, né? Mas com o mando da equipe de Juazeiro do Norte, na Bahia. Palmeiras classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, para as oitavas de final, e vai enfrentar alguém que a gente não sabe ainda, porque vai ser sorteio, mas o Palmeiras chega à fase, uma fase mais importante da Copa do Brasil, depois do jogo de ida de 2-1 também em Barueri. O Palmeiras repete o placar, um jogo tranquilo, um jogo bem dominado pelo Palmeiras, apesar de termos sofrido um golzinho aí da Juazeirense, o jogo ter ficado um pouco perigoso. Mesmo assim, o Palmeiras foi seguro e conseguiu sair com a vitória e com a classificação. E para falar sobre esse jogo, juntamente comigo, Luca Vicchiato, está ele, Felipe Parra. Tudo bem, Parra?
E aí, Luca, e aí todo mundo que tá ouvindo a gente, hoje foi um jogo, não foi complicado, foi um jogo, como o Luca disse, bem controlado, assim, pelo lado do Palmeiras, mas também foi um jogo sem muita intensidade, foi um jogo sem muito brilho, sem muita coisa pra fazer, e às vezes acontece isso mesmo, é normal, ainda mais que o time vem de uma data pesada de jogos, assim, um calendário bem pesado, então isso é normal de acontecer, mas... No final das contas, o que sempre importa é o resultado, e hoje não foi diferente, conseguimos mais uma vez o resultado, e a gente percebeu que a gente teve dificuldades, mas são todas coisas controladas, coisas que mais partem do individual do que pro próprio sistema tático, mas fica aí que a gente vai falar bastante sobre isso ainda hoje.
É isso aí, vamos lá, vamos começar falando sobre a escalação do Palmeiras hoje, que foi uma escalação bem parecida, na verdade foi praticamente a mesma que enfrentou o Fluminense no fim de semana, no domingo, com duas mudanças provocadas por obrigações, né? O Palmeiras teve que fazer duas mudanças, a saída do Piquerez para a entrada do Jorge, ele teve uma lesão muscular, e a saída do Wesley para a entrada do Gustavo Scarpa, por conta do teste positivo de Covid, né? O Wesley está com Covid e não pôde, obviamente, jogar nem ser relacionado para a partida de hoje. E isso mudou bastante, bastante assim, mudou um pouco, né? A maneira da equipe do Palmeiras jogar, inverteu algumas funções, algo que a gente está acostumado a ver há bastante tempo, né? O Dudu, por exemplo, que é um cara que volta e meia dá amplitude pela direita para o Marcos Rocha fazer uma saída com 3 ali, hoje deu amplitude pela esquerda para o Jorge fazer essa saída com 3, o Scarpa flutuando um pouco mais na entrelinha, teve bastante espaço, inclusive, na entrelinha, jogando mais, caindo um pouco mais pela direita, o Danilo na saída de bola, o Zé Rafael ali também, né, mais na entrelinha, o Veiga vindo buscar bastante o jogo. Foi uma escalação normal, até porque o Palmeiras, normal assim, titular, que o Palmeiras vem usando ultimamente, até porque o jogo contra o Juazeirense não estava definido, né, tem essa questão. Palmeiras, o jogo de 2-1 deixaria ali uma brecha, talvez, para a equipe baiana empatar o confronto, né, a classificação, e levar o jogo para os pênaltis, mas isso não aconteceu. Foi um jogo, em termos de classificação, acho que de escalação, perdão, foi uma... Acho que o Abel botou o que tinha realmente de melhor em campo. Foi um jogo que, por mais que tenha sido controlado em termos anímicos, podia ter sido um pouco mais complicado para jogadores da base, por exemplo, né, jogadores mais jovens, ou para jogadores que não vêm sendo tão utilizados assim. No final das contas, o Abel optou por dar um pouco mais de sequência para esse time titular. Obviamente isso vai cansar os jogadores, né, não é tão bom por esse ponto de vista, mas ao mesmo tempo também era uma garantia um pouco maior de que o Palmeiras teria mais controle do jogo e poderia definir o mata-mata quando necessário. Isso, no final das contas, a gente vai ver que aconteceu só no segundo tempo, que aí o Abel começa a fazer as mudanças e tal, mas foi uma escalação com o que tinha de melhor, com algumas mudanças nas funções que cada jogador ia exercer em alguns momentos, às vezes do lado, enfim, mas o Palmeiras, mais uma vez, com aquele padrão que a gente já conhece, né? A saída 3-1, empurrando o adversário para trás. Hoje a Juazeirense deixou bastante espaço, diferentemente do jogo em Barueri, mas foi uma escalação que repetiu mais ou menos os formatos que a gente está acostumado e deu para o Palmeiras um pouco mais de segurança nesse primeiro tempo, né, Parra?
Eu vou bem na sua linha, Luca. Eu acho até necessário a escalação de hoje, porque Uma coisa que eu gosto muito no Abel é que é um técnico que aprende com os erros. E por mais que o ano passado foi um erro individual que custou a nossa eliminação contra o CRB, a gente também teve várias vezes que a gente chegou. Enfim, o ano passado custou uma eliminação. E esse ano o Abel veio para não passar por esse problema e garantindo a classificação. Eu acredito que ele já ia começar a fazer as mudanças, ia deixar o time um pouco mais misto, testar alguns jogadores que não vêm jogando, como o próprio Luca disse, mas não foi possível, o jogo não se desenhou para esse lado. Foi um Palmeiras que teve alguma certa criatividade, mas não teve efetividade com esse time, com essa escalação. E o que é estranho, porque a gente está acostumado a ver Veiga, Scarpa, jogadores que conseguem chutar o gol quando tem oportunidade, difícil perder, mas hoje não estava acontecendo assim. Mas a escalação, eu acredito que foi bem feita, porque, como o próprio Luca disse, eu bato muito nessa tecla, que não tinha nenhuma garantia de classificação, então a gente tinha que garantir, tinha que vir com o que é de melhor. As Copas pedem prioridade, porque são jogos mata-mata, e esse era um jogo crucial, a gente não tinha mais um jogo. Então era um jogo que ou ganha ou sai daí, ou perde o campeonato, perde os 3 milhões que entrou, perde inúmeras coisas, e fora o vexame que é perder para times muito, muito menores que a gente, com uma folha salarial muito menor. Então é tudo uma garantia. Eu acredito que foi necessária essa garantia, porque o time dá sustentação, por mais que não conseguiu ser efetivo no ataque, consegue se defender bem, independente das situações. Dá algumas cabeçadas, às vezes, mas consegue se defender bem na maioria das ações. E o Abel apostou nisso. E pra mim deu super certo.
Então, e ainda mais se a gente for parar pra pensar na sequência de jogos que o Palmeiras vai ter daqui a pouco, entram jogos de Libertadores, por exemplo, em que o Palmeiras tá numa situação bem confortável, né? Contra adversários que são dois jogos em casa, contra Emelec e contra Deportivo Táchira, adversários que o Palmeiras já venceu fora de casa, inclusive até com time misto, né? Contra o Emelec. Então, nesses jogos vai dar pra poupar. E vai dar para dar um pouco mais de rodagem para alguns jogadores que não vêm jogando tanto. E também para descansar os jogadores desse time titular. Nesse jogo contra a Juazeirense não tinha nada garantido, né? Apesar do resultado positivo em Barueri. Mas falando sobre... Também já pegando o gancho aqui. Falando sobre o primeiro tempo. Foi o primeiro tempo em que o Palmeiras criou bastante, como o Parra já disse. Terminou o primeiro tempo com bastante finalizações, né? Mas não foram finalizações tão efetivas. Se eu não me engano, no primeiro tempo, deixa eu conferir aqui. No primeiro tempo, o Palmeiras finalizou apenas uma bola em direção ao gol do goleiro da Juazeirense, o Calaça. Foram 14 finalizações, só uma, né, no alvo. E teve bola na trave do Dudu, tiveram outras oportunidades, mas realmente faltou efetividade mais uma vez para a equipe do Palmeiras. Um problema que pode-se dizer que é crônico já, há um bom tempo o Palmeiras vem sofrendo com isso, mas hoje, por ter sido... Foi um jogo bem modorrento, né, no final das contas, assim, com o perdão da expressão. Mas o gramado do Estádio do Café, segundo o pessoal da transmissão, o técnico da Juazeirense pediu para não molhar tanto, né, como tinha sido em Barueri, por exemplo, que a gente sabe que o Abel sempre fala disso, até no livro dele, inclusive, sobre essa questão da irrigação dos gramados e tal, que precisa, né, ser... Que no Brasil não é algo regular. Foi isso que a Juazeirense fez mais uma vez, buscando igualar o Estádio do Café ao estádio que eles jogam lá em Juazeiro. E foi um pouco difícil, né, esse primeiro tempo do Palmeiras, assim, difícil de assistir, eu digo, pro Palmeiras nem tanto, porque o Palmeiras encontrou espaço na defesa da Juazeirense, que defendia ali com uma linha de 5, às vezes até uma linha de 6, bem próxima do gol do gol do Rodrigo Calaça, mas ainda assim deixava muito espaço principalmente na entrelinha, né, porque os jogadores da frente saíam para fazer uma pressão que não era uma pressão tão bem efetiva, e o Palmeiras conseguiu achar bastante espaço, tanto que no final do primeiro tempo saiu o gol do Danilo numa bola parada, né, uma bola parada de escanteio curto, né, que o Palmeiras tem feito muitos gols assim, tem sido muito importante essa jogadinha do Palmeiras, e mais uma vez dando resultado, Danilo fazendo gol hoje no dia da sua convocação, sua primeira convocação para a seleção brasileira, mas foi um primeiro tempo tranquilo do Palmeiras. A equipe da Juazeirense praticamente não chegou no gol do Palmeiras, não teve boas oportunidades, não conseguiu sair no contra-ataque, por mais que às vezes a saída com 3 mais 1 ali e com o zagueiro saindo bastante também, porque era o que a Juazeirense queria, né? pudesse expor um pouco mais o sistema defensivo do Palmeiras. Mesmo assim, a Juazeirense não conseguiu atacar. Foi um primeiro tempo muito, muito tranquilo pro Palmeiras, e diferente do que foi no primeiro jogo, o Palmeiras encontrou bastante espaço, né? Como eu já disse aqui, a Juazeirense deixou bastante espaço na entrelinha, e hoje não fez um jogo tão bom quanto fez em Barueri, por exemplo, em que dificultou muito, muito mais a vida do Palmeiras, estava muito mais bem organizado, e nisso o Palmeiras foi encontrando espaços até sair o gol, teve boas chances, como a gente já disse, mas faltou efetividade. O que você acha, Parra, que pode ter gerado esse tipo de coisa, né? Porque a gente sempre vê o Palmeiras criando bastante, coletivamente funciona muito bem, mas na última bola sempre falta ali um toque um pouco mais refinado, talvez. O Rony teve algumas chances no primeiro tempo e perdeu, outros jogadores também. Mas o que falta pro Palmeiras?
É complicado falar o que falta, né? Porque às vezes parece tão óbvio que é treinar a finalização, assim, mas... Em si, não sei se isso... Eu acho que isso é algo muito superficial para falar de algo muito mais complexo. E essa questão da finalização é complicado, é triste. A gente precisa acertar mais. Isso é um fato. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Mas se a gente erra tanta finalização é porque a gente chega. Então, eu acho que um dos principais problemas está sanado. Então, agora, outra questão é trabalhar pontaria. Precisa de reforços, porque... O Rony, ele tem um papel tático muito importante no time, mas qualidade na hora da finalização, tranquilidade, ele não tem. Isso é dele. O Rony tem uma característica específica de jogador, extremamente útil, extremamente importante para o Abel, e ele não perde posição exatamente por isso. Mas para mim não é só por isso, porque poderia vir alguém que pressione como o Rony também, mas tem uma técnica um pouco melhor para conseguir colocar essa bola para dentro, fazer isso com mais facilidade e aproveitar esse tanto de oportunidades que o Palmeiras vem criando desde que o Abel chegou, e isso com mais ênfase em 2022. Eu acho que esse ano tem sido um time extremamente criativo, um time extremamente vertical dentro da criatividade, então consegue girar a bola bem, encontrar espaços, mas como o Luca disse, como eu reforço, não consegue matar o jogo, não consegue fazer gol, matar a jogada. E eu acho que a gente, por mais que a gente tenha visto isso bastante no primeiro tempo, eu acho que tudo ficou mais tranquilo porque a gente também viu a postura da própria Juazeirense, que também não vinha pressionar tanto, como o próprio Luca disse, que deu uma pressionada, tentava fazer uma pressão, mas não era uma pressão muito bem exercida, e tinha um espaço extremamente grande na entrelinha, que o Danilo jogou com uma tranquilidade ali, o próprio Zé Rafael também jogou, a gente viu muitas jogadas ali, muitos passes entrarem naquela zona, mas só que na hora de passar por essa linha de 5 ou de 6, que aconteceu em alguns momentos, tinha dificuldade, talvez tinha um encosto a mais na bola, que nesse caso de linhas, de uma linha muito composta por muitos jogadores, não tem espaço para você ter bola, você não tem como ter bola num setor que tem uma superioridade numérica tão grande de jogadores assim. Então, nesse setor, você tem que tocar de primeira, você tem que tentar arrastar a zaga para um lado, você tem que tentar abrir um buraco. E não foi o que o Palmeiras fazia nesse último terço. Tentava dar um toquinho a mais, um drible a mais, tentar quebrar essa linha com o drible, mas só que, como tinha uma superioridade numérica, sempre tinham dois jogadores fechando quem atacava a linha. E pelo chão estava complicado chegar, mas por lançamento, por toques de primeira, a gente viu o Palmeiras chegar. E foi através desses momentos que a gente teve 14 finalizações, se eu não me engano, que o Lucas citou. E por mais que tenha sido só uma a gol, foram 14 finalizações em cima de tantas jogadas. Pode mandar, Lucas, traz a formação.
Não, foram 14 finalizações mesmo no primeiro tempo. Mas além disso, eu ia completar só falando que as principais chances do Palmeiras no primeiro tempo vieram por jogadas pelo alto, né? Foi um lateral, se não me engano, que o Marcos Rocha bateu, o Gomes cruzou pro Rony e teve uma outra que o Danilo encontra o Rony assim por cima. Então, assim, essa questão realmente você não conseguir gerar superioridade numérica numa linha com tanta gente, né, contra uma linha defensiva de tanta gente, isso se refletiu nas principais chances do Palmeiras no primeiro tempo.
Sem dúvida, Luca, a gente viu que essas chances do Palmeiras nunca acontecia por baixo, era sempre por cima. Muito bem, bem, bem colocado, porque isso embasa bem o que eu tava citando atrás. Que por esses toquinhos a mais a gente não tava conseguindo. Às vezes que a gente conseguiu por baixo foi com toques de primeira, mas os lançamentos estavam dando certo. A zaga dava uma batida de cabeça ali e a gente sempre conseguia ganhar as costas quando vinha um lançamento ou a bola meio que infiltrada pelo lado e um cruzamento. A gente sempre conseguia ganhar essas cotas. Mas só que algo que eu tenho que citar, que o próprio Juazeirense fez muito bem, foi defender a zona do funil ali, aquela zona que sai bastante gol, que a gente cita muito aqui no Análise, não só eu e o Luca, mas toda a galera do Análise cita muito, porque é algo muito importante. E a Juazeirense fechou bem aquele espaço, então o próprio Dudu não conseguiu chegar ali muito. O Rony chegou, mas todas as vezes que chegou foi um pouco de dificuldade posicional ali, então nunca consegui, não conseguiu achar muito bem o gol. E a gente foi conseguir achar o gol no final do primeiro tempo, com aquela jogada de jogadinha ensaiada que o Palmeiras tem muito. E eu acho que isso é muito legal, é muito bom. Eu gosto disso. Desde que eu vi o Cuca fazendo isso no Palmeiras, acho que é uma saída muito importante para você conseguir quebrar a zaga. E com movimentos já ensaiados, a chance de você acertar é muito maior. Então o Palmeiras abusa disso porque dá certo. É algo que quanto mais você repete isso, melhor você faz. E não deu outra. O Pedrinho disse na transmissão que a jogada ensaiada, ela é ensaiada. O gol foi consequência porque foi num rebote, mas aquela bola tentando procurar o primeiro pau era a jogada ensaiada. E através disso, de algo bem ensaiado, saiu uma consequência positiva para o Palmeiras. Então acho que as coisas casaram muito bem no final do jogo. E a gente tinha tudo para ter um segundo tempo mais tranquilo, mas a gente vai falar também disso daqui a pouquinho, não é, Luca?
É isso mesmo, Parra. Vamos já puxar o segundo tempo aqui, porque o segundo tempo do Palmeiras foi, assim, muito preguiçoso, principalmente no começo, assim, mantendo o padrão do primeiro tempo, né, em termos de faltou um pouco de intensidade, a bola rolava um pouco menos, mas o Palmeiras ainda estava no domínio, ainda estava conseguindo ali impor o seu jogo ofensivamente, né, que o Abel sempre fala também, de impor o jogo defensivamente e ofensivamente, só que numa jogada em que o Palmeiras erra a saída de bola e acaba tomando ali uma decisão errada na saída, a Juazeirense recupera a posse de bola pelo lado esquerdo, mais uma vez, da defesa. O Jorge não conseguiu acompanhar o jogador da equipe de Juazeiro, o Dadinha, que saiu em velocidade, e ele cruza para o Nildo Petrolina fazer o gol, o segundo gol dele contra o Palmeiras, né? Ele fez 2 gols nos 2 jogos contra o Palmeiras, e aí o jogo fica um pouco mais complicado para o Palmeiras, mas mesmo assim, assim, fica complicado porque estava 1-1, né? O Palmeiras, se tomasse um gol ali, poderia cair fora, poderia levar o jogo para os pênaltis, mas no final das contas o Palmeiras também soube manejar bem essa pressão. Num lance um pouco estranho ali dentro da área, sai um pênalti e o Veiga, né, Veiguinha de gelo, como sempre, converteu. E aí o Palmeiras conseguiu tirar um pouco mais dessa incerteza, dessa insegurança. E o Abel começa a fazer modificações, Rony, Zé Rafael, Veiga e Dudu acabam saindo. Enfim, foi um segundo tempo, de novo, em que o Palmeiras sofreu pouco, mas teve essa questão do gol, né, que foi um erro individual não, né? Foi um erro coletivo da saída. A gente volta e meia comenta aqui também que a saída do Palmeiras às vezes pode dificultar um pouco essa recomposição, né? Abrir um pouco mais a defesa, porque uma saída com 3 mais 1 você acaba, ao invés de uma saída com 3 mais 2 você tem um jogador a menos ali, mas acho que hoje nem foi essa questão, porque foi um erro de saída de bola. E aí a bola sobra pela esquerda, o Jorge é um jogador que tem um jogador que não tem intensidade para jogar, né, no futebol de alto nível, né, com todo respeito. E mais uma vez o gol sai por ali. Foi preocupante esse momento, mas como eu disse, a intensidade do jogo foi tão baixa e o Palmeiras sempre pareceu estar no controle, tendo a bola nesse caso, mas não deixando a Juazeirense incomodar. A equipe da Juazeirense teve bastante dificuldade hoje, tanto do ponto de vista defensivo como do ponto de vista ofensivo. Mas o Palmeiras conseguiu, mas esse gol realmente deixou a equipe viva, né, no jogo. Depois o Veiga vai lá e mata. O que você achou do segundo tempo, Parra? Eu achei que foi bem nessa toada aí. Por mais que tenha saído o gol da Juazeirense, pareceu sempre tudo sob controle.
Não, eu vou bastante na sua linha também, Luca. Foi um jogo extremamente controlado, do início ao fim. Eles tiveram um pouco assim de volume no começo do segundo tempo, principalmente um pouco antes do gol, e quando saiu o gol, naquela jogada um tanto quanto infeliz do sistema do Palmeiras ali de saída. E eu bato bastante nessa tecla também da saída de 3 mais 1. Que dificulta bastante a transição ali e às vezes expõe de uma forma que é complicado. Essa semana eu vi algo do Abel, quem não viu aí, vale a pena ver no YouTube, o Coach Voices, do Abel, que saiu, e ele citou sobre a final contra o Flamengo. Ele explicou bastante qual que foi a estratégia do Palmeiras em vários pontos. E ele disse algo muito interessante, que na final deu certo pra gente e hoje a gente sofreu desse veneno. Que ele coloca o Mike nas costas do Arrascaeta quando a gente tava com a bola, pro Mike conseguir ganhar velocidade e o Arrascaeta não conseguir acompanhar. E sabia que o Arrascaeta ia jogar por dentro ali, porque os volantes iam atrair o Arrascaeta para marcar por dentro. E nessa ele não consegue acompanhar o Mike na lateral, e assim o Mike sempre ganhava a frente. Inclusive, nosso primeiro gol saiu com o Mike ganhando a frente ali. E no jogo de hoje a gente viu o Jorge entrar, jogar como ele sempre joga, procurando mais o setor central, procurando jogar mais por dentro que ele pode. E os caras jogaram ali exatamente naquele setor, como foi no final de semana. E hoje mais uma vez jogaram naquele setor, atacaram aquele espaço. Eu sei que foi um erro sistêmico, foi um erro de saída ali que gerou um espaço, mas só que quando você tem uma saída de três, a gente tem que ter o defensor esquerdo fechando aquele lado, e o defensor esquerdo estava mais pelo meio, isso é complicado. Isso deu um rombo na defesa que a gente viu no final das contas o que aconteceu. O cara conseguiu levar a bola até a linha de fundo e o Jorge não conseguiu pegar em nenhum momento, e quando meio que chegou, foi que a bola conseguiu cruzar a área e foi o gol o segundo gol do atacante que já tinha marcado contra a gente aqui. Mas o segundo tempo teve esse problema no início, esse tropeço, porque estava controlado até então. E a partir daí a gente voltou, na verdade voltou é uma palavra errada, continuou jogando da mesma forma, continuou controlando o jogo. E eu queria citar a entrada do Breno. Eu sei que teve outras substituições, o próprio Atuesta, o próprio Gabriel Menino, o Breno, mas eu queria citar a entrada do Navarro, que eu acho que a entrada do Navarro foi crucial para o segundo tempo. Por quê? Como a zaga estava numa linha de 5 ali, o Rony estava toda hora tentando infiltrar em linha de 5 é muito complicado, porque o espaço entre na linha não tem, a linha não tem um espaço, tem 5 jogadores defendendo ali aquela entrada. E quando colocou o Navarro no lugar do Rony, parou com essa tentativa de sempre tentar infiltrar, tentar achar o facão, e começou a segurar um pouco mais a zaga, começou a tentar fazer giro, pivô em cima dos defensores. Isso deu muito certo, ele conseguiu ganhar a frente ali umas 3, 4 vezes, conseguiu girar, errou um gol extremamente na cara também, meio que foi complicado, ele entrou meio que dividindo no lance, mas dava para fazer aquele gol. Porém, para mim foi uma entrada muito boa, deu uma saída para o Palmeiras, deu um gás para o Palmeiras e deu para voltar a utilizar da velocidade. E a partir daí a gente conseguiu voltar a explorar os lados, porque ele vinha, fazia o pivô, girava em cima e atacava o espaço também. Ele conseguiu fazer essas duas vertentes durante o jogo e a gente começou a ter um pouco mais de volume. E o Palmeiras com volume é complicado, chega. Até que teve aquele pênalti, que pra mim foi 100% correto, mas não tô aqui pra julgar a arbitragem. Se errasse também eu não ia falar, podia dar opinião se eu tava correto ou não, se eu achava correto ou não, mas não muda nada porque eu tô aqui pra julgar Palmeiras. E a partir do gol a gente voltou a controlar de novo, conseguiu até umas oportunidades, umas boas trocas de passes, assim, e foi controlando até o final. Então, por mais que tenha sido um jogo complicado de ver, a gente vendo o erro de novo, como aconteceu no final de semana. E o Abel conversou com o Jorge ainda na semana. Então é complicado. Também acho que não tem nível para nível de Série A, com todo respeito. Mas tá aí, infelizmente, a gente só tem ele para usar porque o Piquerez está machucado. Porém, com essas adversidades todas, a gente conseguiu controlar um jogo. Era um jogo que a gente deveria mesmo controlar. E no final das contas, saímos com a classificação e com a vitória junto, porque já o empate já nos dava a classificação. Foi um segundo tempo do mesmo jeito do primeiro, controlando o jogo, mas sem nenhum brilho, sem nenhuma criatividade muito grande, assim, sem algo muito efetivo. Criatividade teve. Não teve algo muito efetivo, mas teve resultado. E é o que importa no final das contas.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
Antes da gente passar para os destaques individuais, eu só queria fazer um comentário em relação a essa saída 3+1, que eu concordo com tudo que você disse. Só que acho que o que mais preocupa, em geral, tem sido a gente pensar como vai ser essa dinâmica com o Jorge. Porque hoje, contra a Juazeirense, é uma coisa. A gente consegue contornar isso, tanto que a gente contornou. O Palmeiras amassou e continuou pressionando, jogando bem, e consegue fazer o segundo gol no final. No fim de semana contra o Fluminense não deu certo, né? Então, e é um padrão do Palmeiras. Se a gente for pensar hoje, em termos de como o adversário ia jogar, como a gente esperava que o adversário ia jogar e como jogou, fazia sentido essa saída 3+1, porque você ia tentar colocar mais ou menos 6 jogadores ali mais à frente. Você ia tentar puxar um jogador do 3+2 para frente, né? Em vez de 3-2-5, 3-1-6, para tentar empurrar a defesa da Juazeirense para trás, gerar uma superioridade numérica. Mas isso, contra as Juazeirense, pode até não ter tantos danos colaterais. Contra outras equipes, pode ter. Ainda mais quando você tem o Jorge sendo um desses três, que é um jogador que tem muita dificuldade. E o Palmeiras, na maioria dos jogos, joga com linha alta, joga pressionando, joga lá em cima, porque as equipes sabem do poder de fogo do Palmeiras e vão se defender, né? Vão baixar as linhas muitas vezes. Até o Fluminense do Fernando Diniz fez isso em boa parte do jogo, e tanto que assim que sai o gol de empate deles. Então, é muito complicada essa questão, e o que mais me preocupa, Parra, é justamente o padrão que isso acontece em outros jogos. Contra a Juazeirense eu acho até aceitável, mas nos outros jogos isso vem me preocupando bastante. O que você acha?
Eu acho um negócio muito parecido com o que aconteceu ano passado com o Vitor Luiz. Eu acredito sempre, em primeiro lugar, em erros de sistema. Se tá dando alguma coisa errada na zaga, é um problema de sistema. Mas, às vezes, quem contribui para o sistema são os individuais, são os jogadores. E se um jogador tá com o posicionamento errado, você comprometeu o sistema. E não é... Hoje a gente viu exatamente isso. Um posicionamento errado, você tá numa zona de campo ali que já tá preenchida pelo zagueiro central de saída, que hoje, no caso, foi o Murilo. Isso, foi o Murilo que tava com o zagueiro central ali de saída. E o Jorge estava muito por aquele lado, dando toda a lateral ali para a correria do jogador da Juazeirense. E isso já tinha acontecido no final de semana passado, está sendo uma recorrência, e o sistema está sendo comprometido de novo por falta de jogadores, por falta de atletas, e isso é complicado. Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas acho que é complicado, porque o Jorge chegou ano passado como uma... Não foi bem um pedido, foi uma oportunidade de mercado, porque estava vindo de graça, esse tipo de situação. Mas, pelo visto, não é um jogador que se enquadra muito bem na filosofia de jogo do Abel, porque o lateral ele precisa jogar pelo lado, precisa fechar o lado, precisa proteger aquele espaço. E não é o que o Jorge faz. O Jorge é um lateral que gosta de internar, jogar pelo meio, procurar um lançamento ali pelo meio, um passe mais por dentro, chegar como surpresa, e não é isso que a gente pede, não é isso que... Não que a gente pede, mas que a gente precisa para esse sistema que o Palmeiras joga, fora das dificuldades de recomposição, marcação, que isso, independente do lateral que você seja, da característica, você tem que ter isso como base, marcação, que o lateral faz parte da linha de zaga, da última linha, então... Qualquer lateral tem que saber marcar, tem que saber acompanhar, tem que saber fechar corredor. E não é o caso do Jorge. O Jorge ele tem feito isso desde que chegou no Palmeiras. E a gente não vê uma evolução. E isso está comprometendo o sistema. E mais uma vez a gente viu o sistema comprometido tomando gol por causa dessas coisas. E todo jogo a gente toma um gol, todo jogo está tendo gol. Não é o problema do sistema. A gente consegue defender muito bem o jogo inteiro. Mas só que um erro acontece o que acontece. E é um erro que acontece recorrente, não pode. Não dá. Isso não é uma culpa técnica, da comissão técnica, no caso, ou uma culpa de grupo. É uma culpa individual, na minha opinião.
Tem isso também, né? Você vai ter que mudar todo o sistema, né? Pelo menos uma parte ali do jogo, para você sanar um problema individual. Acho que esse é o principal problema. Mas enfim, finalizando esse tema, até a gente se alongou bastante aqui. Vamos falar um pouco sobre os destaques individuais da partida. O Parra já falou que gostou muito do Navarro entrando no segundo tempo. Ele realmente teve uma boa atuação começando por ali. Olha, particularmente eu, assim, acho que como destaque individual, hoje o Danilo, né, pelo bom jogo que ele fez, é um cara que ajuda muito na circulação de bola, encontrou uma bela bola no Rony também hoje. De resto, todo mundo fez um jogo seguro, assim, no geral. Acho que o Jorge mais abaixo, novamente. Mas, de resto, o individual hoje não apareceu tanto, até porque, como eu disse, foi um jogo bem cansativo, sonolento, né? Não valeu de muita coisa. Quem são seus destaques, Parra?
Destaquei o Navarro, principalmente no segundo tempo, que teve uma entrada crucial pro Palmeiras, que era a característica que precisava pro momento, precisava de alguém para segurar aquela zaga. A zaga era muito forte, mas não era rápida, e qualquer um que atacasse as costas ali, com alguém segurando, daria certo. Então, o Navarro é algo que eu quero destacar, mas não é o meu destaque. Gostei muito do Danilo. É uma partida que fazia tempo que o Danilo não estava fazendo, não que tá jogando muito mal, que é isso, mas não estava nos seus melhores momentos também, tipo, estava fazendo o famoso arroz com feijão. Hoje, como o Luca disse, arranjou um ótimo passe para o Rony, também achou o Dudu uma hora ali numa bola que cruzou o meio, achou o Rony outra vez por cima, então... Foi um jogo extremamente intenso do Danilo, principalmente porque marcou. Ele era esse 1 na saída do 3-1, então ele estava sobrecarregado nisso e conseguiu fazer muito bem. Não teve nenhum erro de saída de bola, pelo que eu me lembro. E merece ser destacado. Eu também gostei do Scarpa jogando, foi um bom jogo do Scarpa. Mas o meu destaque principal é o Danilo, que fez uma partida boa e fez o gol. E foi para a seleção, né? Eu fico triste porque minha prioridade sempre é Palmeiras, do que a seleção. Mas eu fico feliz por ele, que tá bem feliz, assim, é jogador feliz, reflete no elenco e espero que ele volte melhor do que tá indo, porque normalmente é o contrário, mas o Danilo é diferenciado, não tem a menor dúvida. E meu destaque negativo é o Jorge, mais uma vez, que não vejo progressão nele, não vejo melhora, é um jogador que meio que tá estagnado nessa condição de... Ele tem sempre os mesmos movimentos, desculpa. E ele tenta achar aquela bola ali pelo lado, ele toca para trás e tenta abrir um pouco para receber, toca, corre e volta, sempre tá indo pelo meio. Aí na parte da marcação tem uma dificuldade, sempre tá ali com dificuldade para recuperar a bola, para acompanhar a jogadora, acompanhar o atacante. E isso tá refletindo no elenco já... Algumas vezes já refletiram e nos últimos dois jogos também tá refletindo. Então, meu destaque negativo mais uma vez vai pro Jorge. Mas no geral também achei que foi um time bem... não achei que foi ok, assim, eles foram bem. Mas foi na média mais pra baixo, assim. Um meio mais pra baixo, porque o Dudu também não teve nada demais, assim. Fez um jogo ok, Rafael Veiga... Até o gol também não estava fazendo um jogo nada demais. Zé Rafael, por mais que tenha feito um jogo melhor que esses outros dois, também não foi nada demais. Então foi um jogo médio para ruim na geral desse time. Mas foi bom porque ganhamos, né? No final das contas é isso que interessa.
É isso, terminando mais um podcast pós-jogo. Foi muito bom isso aqui, foi muito bom. Apesar do jogo ter sido meio sem sal, esse jogo foi muito bom. Queria só retificar, eu falei que o Juazeirense é de Juazeiro do Norte. Não é de Juazeiro do Norte, é de Juazeiro. Juazeiro do Norte no Ceará é outra coisa. Peço desculpas aí, né? Já o pessoal já fala, Lucas, tá errado. Você não sabe onde fica o Juazeiro. Mas enfim, o jogo foi em Londrina, então no final das contas não valeu de muita coisa. Mas é muito bom estar aqui com vocês como sempre. Palmeiras volta a campo no sábado contra o Bragantino, jogo às 4h30 da tarde pelo Campeonato Brasileiro. E eu estive aqui com o Felipe Parra dividindo esse podcast maravilhoso. Parra, o seu abraço, sua saudação final, um beijo no seu coração.
Ô Luca, eu que agradeço aí, mais uma vez a gente junto, já virou parceria isso aí. É sempre um prazer estar aqui com você, estar com quem está ouvindo a gente também. A gente faz isso aqui de coração para que seja cada vez mais repassado, porque é necessário o palmeirense entender o jogo do Palmeiras e nossa missão é essa. E a gente tende a querer fazer cada vez mais. Como o Luca disse, foi um jogo complicado, foi um jogo difícil de ver, E a nossa missão era fazer o podcast ser diferente do que foi o jogo. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo no seu coração também, Luca. Tamo junto e tamo junto todo mundo que tá ouvindo a gente.
É isso aí. Valeu e até mais.